Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 7 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que sabe que a partir de agora tem muitas informações aqui no Jornal do Meio Dia, que está começando. E, claro, você participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já Coutinho aí com muitas informações para nós. Também vão ter informações hoje sobre um curso bem interessante que os Amigos Solidários, tá, estão disponibilizando. Então já você vai saber detalhes sobre esse curso, eu já adianto para você, porque quem ligou agora o rádio aí quer saber mais ou menos o que vai ter, eu já estou te avisando logo, que pode ser interessante para você, tá? Daqui a pouquinho a gente tem essas informações aí com o Jorginho Loyola, já gravamos as entrevistas com ele, tá bom? Então já você vai ficar por dentro, tá bom? Tenho certeza aí que muita gente vai se interessar e tem vagas, hein? Corre, então fique ligado. Bem, são 12 horas e 6 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia de 7 de fevereiro está no ar. É um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E hoje, né, já naquela vibe sextou, para os nossos ouvintes, vamos ter um sorteio, tá, da loja Universo Calçados e Acessórios, de uma mochila da marca Fila. Então, todos podem concorrer, certo? Principalmente aquele pai, aquela mãe que quer presentear o filho nesse início de ano letivo, né, Marcos? E eu te garanto, a mochila é maravilhosa, tanto que quem ganhar vai chegar lá e escolher a cor da mochila. Olha que maravilha!
Vai colocando aí o nome completo no nosso WhatsApp, né?
Exato.
E entra na fila para esse sorteio.
É, ou a mãe ou o pai, porque o menor de idade não pode, tá? Ou a mãe ou o pai, coloca o nome aí e nós vamos sortear. E lembrando que chegou a reposição das mochilas Rebeca Bombom, lá também nas lojas do Universo. Então, fique atento aí, viu? Finalzinho do programa, a gente faz o sorteio. Olha, 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Polícia Federal vê indícios na morte de turista em igreja. Hoje ainda vamos falar sobre isso, né? Sobre aquela questão do teto da igreja de São Francisco, que desabou lá em Salvador, no Pelourinho. E hoje ainda vamos falar um pouco mais sobre isso, relembrar o caso e o que aponta aí essa perícia da Polícia Federal, né? E que inclusive já falamos aqui, já adiantamos, que a PF vê indícios na morte da turista.
Vem
indícios de homicídio na morte da turista.
Jornal Dia de Teresina. Violência contra a mulher. Cresce o número de denúncias feitas por terceiros no Piauí.
Pois é, né? Terceiros, não é isso, Marcos?
Uhum.
Isso é interessante, sabe por quê? Porque tem muito vizinho que acompanha o que acontece com algumas mulheres, né? E aí vê que a mulher não tem coragem de denunciar, ele vai lá e denuncia. Pra quê? Pra ajudar essa mulher.
É, tem que botar a colher e ir contra o ditado,
né? Neste caso é importante.
É.
Pra evitar uma morte, né, Marcos?
Uhum.
Jornal Meio Norte Teresina informa 209 cidades do Piauí devem ter chuvas intensas.
Folha de Pernambuco, Esporte e Santa adotam medidas contra organizadas.
Jornal do Comércio Recife, histórias interrompidas precocemente em meio às chuvas. Muita chuva lá na região metropolitana de Recife, né, na Grande Recife.
Diário do Nordeste de Fortaleza, reconhecimento facial para combater o crime.
O que é importante, né? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Justiça isola 21 líderes de facções que atuavam dentro do sistema prisional. Portanto, é lá no estado de Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal. Programa de retomada na saúde deixa 158 obras de fora no estado.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Governador indica Flávio Costa para o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Sabatina acontece hoje na Assembleia.
Correio de Sergipe de Aracaju, violência contra a mulher. Ligue 180 registra alta de 19% em Sergipe nos atendimentos em 2024. É um tema que preocupa, né?
Exatamente. Vocês viram aí, né? E essa é uma realidade em todo o país, né? Jornal Dia Rio de Janeiro, 700 pacientes por mês, inaugurada nova emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, briga nos tribunais, ações judiciais contra planos de saúde dobram em 3 anos no país.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, inflação de alimentos acirra briga políticas. Daqui a pouco eu faço um comentário que lá na frente vocês vão ouvir numa outra manchete. Tem a ver com o comentário que eu vou fazer.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, tragédia em Samambaia. Briga de vizinhos acaba em morte.
Misericórdia. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aquecimento global, o mundo tem o janeiro mais quente.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul divulga indicadores com queda de 45% nos homicídios dolosos.
Folha de São Paulo, 5 estados devem mais de 7 bilhões à União depois de acordo do ICMS.
O estado de São Paulo, processo educacional. Contra a inflação, Lula pede boicote a alimentos caros.
Ele disse, vai lá ver, pesquisar. Você tá caro a comida? No supermercado é de comprar, para pressionar eles baixarem. Como se a culpa fosse do dono do supermercado. É taxar o povo de bobo mesmo, viu? Jornal Diário de São Paulo. Nunes lança projeto para escolas vulneráveis de São Paulo.
E Valor Econômico de São Paulo, contas públicas. Governo avalia retomar medidas de ajuste para evitar contingenciamento elevado de despesas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Em especial, aqui já iniciamos com Ilhéus em destaque, com notícias específicas aqui de Ilhéus. E vamos começar fazendo um alerta aqui, tá? Divulgando uma nota oficial sobre o atendimento do SAMU 192. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que o serviço de urgência e emergência do SAMU 192, tá? O número 192, foi restabelecido. O problema técnico que afetou o recebimento de chamadas foi solucionado pela operadora de telefonia responsável, normalizando a comunicação para atendimentos. A Prefeitura agradece pela compreensão e reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Em caso de emergência, o número 192 já está disponível para contato imediato, tá? Então, qualquer coisa, você aciona aí o SAMU pelo 192. Agora tá resolvido mesmo, viu? Era um problema bem crônico que essa atual gestão resolveu junto à operadora de telefonia. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho aqui da Maramata. é que museólogas iniciam restauração de documentos históricos da Maramata. O material inclui convênios e projetos que ajudaram a moldar a trajetória da instituição. A Maramata iniciou o trabalho de restauração de documentos históricos encontrados no galpão da Secretaria Municipal de Interior. O material, que permaneceu esquecido por anos, inclui convênios e projetos que ajudaram a moldar a trajetória da instituição. A descoberta desses documentos representa uma oportunidade valiosa para resgatar a memória da Maramata, permitindo um estudo mais aprofundado sobre suas ações ao longo do tempo. O processo de restauração está sendo feito pelas museólogas Vitória Carvalho e Juliane Silva. Segundo Vitória Carvalho, o trabalho exige cuidado e técnicas especializadas para evitar danos aos papéis, muitos dos quais apresentam sinais de deterioração devido às condições inadequadas de armazenamento. E a Vitória afirmou: nosso objetivo é garantir que essa parte da história não se perca e possa ser valorizada. A restauração desses documentos pode contribuir para o reconhecimento da importância da Maramata no desenvolvimento de projetos ambientais e educacionais na região. A expectativa é que, em breve, parte desse acervo possa ser digitalizada e disponibilizada ao público. Interessante, né, gente? Aproveitar e mandar um abraço aí para o Thiago Martins, que está aí à frente da Maramata. E tem cobrado muito, né? Estava cobrando essa questão aí agora desses documentos que foram encontrados num local assim bem inapropriado, né,
Marcos? É verdade. Bezerra. A gente parabeniza também a iniciativa ali, a gente já vê no Teatro Municipal de Ilhéus aquela mostra sobre Jorge Amado, a vida dele também, né?
É verdade, verdade. Bem, 12 horas e 15 minutos, olha, mudando de assunto aqui, a Prefeitura de Ilhéus fornecerá coletes balísticos para a Guarda Civil Municipal. A medida preza pela segurança e atende uma demanda histórica da categoria. Então, a Prefeitura de Ilhéus realizará a compra de 173 coletes balísticos para uso da Guarda Civil Municipal, que é a GCM, e a medida atende uma reivindicação histórica da categoria e reforça o compromisso da gestão com a segurança e melhores condições de trabalho para os servidores. De acordo com o Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia, o Sindiguarda, a aquisição dos coletes era uma demanda antiga da Corporação Ilhéus, que há décadas atua sem o equipamento de proteção. Olha que absurdo. Em 2024, a categoria entrou com uma ação judicial contra o município, que determinou a compra dos equipamentos a partir de outubro do ano passado, o que não ocorreu. Como consequência, a prefeitura passou a ser penalizada com multa diária pelo descumprimento da decisão. Eu nunca vi uma gestão gostar de tanta multa como a gestão passada, viu? Impressionante. E aí, no acordo firmado entre a nova gestão e o sindicato, houve isenção de multa, tá? A negociação demonstra a confiança da Guarda Municipal no prefeito Valdirico Júnior e reforça o compromisso do governo atual em garantir condições adequadas para a atuação da categoria, assegurando sua integridade e segurança. A aquisição dos coletes é uma conquista da Guarda Civil Municipal de Ilhéus, que completou recentemente 44 anos de serviços prestados à população. A categoria também comemora a conclusão da legalização da GCM, enfim publicada no Diário Oficial da União, no dia 20 de janeiro de 2025. Vamos acionar agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, senhorita Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Senhor Marcos Bezerra, cavalheiro Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima sexta para você, excelente final de semana e um bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. viatura virtual da Gabi de Luto nesta sexta-feira. Você vai saber toda a dinâmica do acidente que vitimou a vida do delegado João Mendes, da Delegacia Territorial da cidade de Itacaré, pertencente aqui à 7ª Corpim da cidade de Ilhéus. Infelizmente, o acidente aconteceu na noite da última quarta-feira, resultando na morte do delegado de Polícia Civil, João Mendes da Costa Neto, que atuava na Delegacia Territorial de Itacaré, vinculada à 7ª Corpim. O incidente ocorreu por volta das 11 horas da noite na BR-101, na altura do quilômetro 507, em Itabuna, próximo à entrada da área rural do Cerrado, bem perto da empresa Chame Pedreira, um local muito conhecido sentido a Boerarema. João Mendes estava dirigindo seu veículo, um Jeep Renegade, acompanhado da sua esposa, quando colidiu na traseira de um caminhão. Equipes do SAMU 92 e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e conseguiram resgatar o casal das ferragens. Ambos foram levados ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, também na cidade de Itabuna. Enquanto o delegado João Mendes chegou em estado grave, sua esposa sofreu lesões nas pernas. O delegado foi imediatamente encaminhado para a urgência vermelha do hospital e passou por uma primeira cirurgia ainda na madrugada de ontem, quinta-feira. No entanto, infelizmente, por volta das 13h30, 1h30 da tarde, quando o delegado João Mendes já estava sendo preparado para uma segunda intervenção cirúrgica, o mesmo não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. A esposa do delegado João Mendes, que está grávida de 5 meses, até este momento ainda não tinha sido informada sobre a morte do esposo. Ela só foi informada após as 15 horas de ontem, quinta-feira. Familiares e amigos prepararam a viúva para a notícia triste da morte de seu esposo. João Mendes, o delegado João Mendes, era muito querido por todos que o conheciam. O delegado Marlos Macedo, coordenador da Delegacia de Polícia Civil de Itajuípe, expressou seu pesar nas redes sociais. O delegado Marlos Macedo disse: "Lamentamos profundamente o falecimento do colega delegado João Mendes. Meu amigo, há poucos dias conversamos bastante sobre a situação geral. Que Deus conforte os familiares, os colegas e os amigos." Ele finaliza aqui dizendo: "Selva." O coordenador da 6ª Corpim de Itabuna, Dr. Evi Paternostro, também lamentou a perda do colega, assim também como toda a Polícia Civil da Bahia, todas as forças de segurança enlutadas nesse momento difícil para a família do delegado João Mendes, seus colegas e seus amigos. Também externamos o nosso sentimento de pesar em nome de toda a equipe da Gabriela FM, em especial do Jornal do Meio Dia, aos familiares, amigos e colegas do já saudoso delegado João Mendes, que perdeu a vida de forma tão trágica. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Maraú cumpriu mandado de apreensão para adolescentes infratores expedidos por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Dois adolescentes, com iniciais LRS e WAS. De acordo com a delegada titular do município, Carla Ramos, os mandados foram cumpridos devidamente comunicados e apreendidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Trancoso e da CAT Descobrimento, 23ª Corpim, cumpriu na manhã de ontem, quinta-feira, um mandado de busca e apreensão em um condomínio de alto padrão, um condomínio de luxo, no distrito de Trancoso. A ação faz parte de uma investigação que apura crimes de estelionato, furto qualificado e ameaça. A diligência teve início às 6 horas da manhã e, ao chegar ao local, os policiais constataram que o principal investigado já não estava presente. No entanto, sua esposa e seu filho acompanharam o cumprimento do mandado. Durante a operação, foram apreendidos 2 veículos, uma motocicleta, uma arma de fogo, munições, carregadores e documentos. Os veículos foram encaminhados ao pátio da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. A Polícia Civil segue as investigações para esclarecer o caso. Faleceu no Hospital Estadual Costa das Baleias, na cidade de Teixeira de Freitas, Isabel Cristina Santana Santos, que tinha 49 anos de idade. Ela foi vítima de um acidente em uma área rural do município de Prado. De acordo com as informações, Isabel estava conduzindo sua motocicleta numa estrada vicinal próxima à comunidade do Tombador, quando, por volta das 8h40, ao descer uma ladeira, avistou um veículo parado à frente. Ela tentou desviar, veio a derrapar e caiu no chão. O condutor do veículo prestou os primeiros socorros, depois desapareceu. A vítima, a Isabel, veio a falecer após 7 dias de internação, não resistindo aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, também de Teixeira de Freitas. Olha, uma triste notícia acabou se tornando também uma triste fatalidade que vitimou 2 jovens na tarde de ontem, quinta-feira, na cidade do Prado, no extremo sul da Bahia. Os jovens Aniel Jonatas Costa Neres, de 27 anos, e Egildo Júnior Simões Neres, de 22, ambos naturais da cidade de Teoflotone, Minas Gerais, estavam tomando banho de mar quando foram vitimados pelas águas já próximo ao local conhecido como Lagoa Grande. As vítimas foram retiradas do mar por pessoas que estavam na praia, mas já estavam sem vida. Ainda não se sabe se os jovens eram da mesma família, e as informações que chegaram é que os jovens chegaram na cidade de Prado no dia de ontem, o próprio dia que morreram afogados. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 25 minutos. Vamos aqui de mais informações para os nossos ouvintes. E lembrando que já já vamos colocar no ar a entrevista Jorginho Loyola, do Instituto Amigos Solidários, sobre um curso bem interessante, viu? Daqui a pouquinho, fiquem atentos aí. Mas vamos de notícia aqui, 12 horas e 26. Profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau participam de treinamento promovido pela iniciativa Angels. Profissionais da equipe multidisciplinar do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde da Bahia e administrada pela Fundação Fabamed em Ilhéus, participaram na última terça-feira, dia 4, de um treinamento promovido pela iniciativa Angels. Este projeto, recém-implantado na unidade, tem como objetivo desenvolver ou melhorar estruturas para o atendimento do acidente vascular cerebral AVC em instituições de saúde. Na ocasião, Alessandro Rômulo Alencar, consultor científico da iniciativa Angels, realizou uma capacitação intitulada Treinamento Fase Hiperaguda do AVC com Simulação In Situ. Durante a atividade, o palestrante fez uma abordagem com o intuito de capacitar os profissionais presentes no reconhecimento e manejo precoce da referida doença. O médico neurologista Antônio Fernando Ribeiro Júnior, da equipe do Costa do Cacau, disse que o importante, quando se pensa em AVC, é o entendimento que 80% dos casos serão do tipo isquêmico. E se esse paciente chegar rápido até o tratamento, até o tratamento, aumenta aí as chances de ele recuperar por completo o déficit e evitar uma sequela ou incapacidade. Ele disse, então a importância de termos esse treinamento é fazer com que a gente melhore nossa percepção do paciente com suspeita de AVC para rapidamente conseguir seguir todos os passos necessários para ver se esse paciente é candidato ou não a essa terapia medicamentosa para reverter os sintomas do AVC isquêmico. O especialista ressaltou que é uma grande conquista a iniciativa Angels para a unidade hospitalar. Esse projeto tem uma equipe grande com muita experiência no assunto e está no mundo inteiro, inclusive. Então, ele termina sendo uma rede que consegue ter as experiências de outros exemplos, né? Encontrando-os através da nossa realidade, melhorar o nosso processo para facilitar o fluxo do paciente na porta do hospital até a infusão dessa medicação, ele explicou. Isso envolve reconhecimento da triagem, avaliação médica rápida, tomografia, interpretação da tomografia para decisão médica. O recomendado, inclusive, é que todo esse processo ocorra em no máximo 1 hora. Só que a gente sabe que a cada minuto 2 milhões de neurônios morrem, acabam morrendo, né? E aí chega até a isquemia. Então, cada minuto que a gente acelera os nossos processos para tratamento daquele paciente, maiores chances dele ter um melhor diagnóstico, né? E um melhor desfecho. O diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi, destacou a importância do treinamento para a qualificação dos serviços prestados e disse: a Fundação FabaMed tem um compromisso permanente com a excelência no atendimento à população. A capacitação continua, no caso aí, a capacitação contínua, né, da equipe do Costa do Cacau reforça o nosso compromisso com a melhoria da assistência aos pacientes com AVC, garantindo um atendimento mais ágil e eficaz, alinhado às melhores práticas internacionais. É bem interessante isso aqui, porque vou até aqui explicar para vocês, esse projeto Angels, tá? Tem equipe multinacional atuando na Europa, na América do Norte, na América do Sul, tá? E, inclusive, os profissionais do SAMU de Ilhéus também participaram de uma capacitação promovida pelo projeto Angels, tá? Que o projeto Angels é uma iniciativa internacional voltada para a melhoria do atendimento a pacientes vítimas de infarto e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Isso é muito bom, né, gente? Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Shopping Jequitibá, Margram Mármores e Granitos, Unex e Lojas Universo Calçados. Inclusive, hoje, no final do programa, vamos sortear, e já tem um monte de gente aí se inscrevendo, não tem, Marcos? Né, para o sorteio
bastante
de hoje.
Bastante pessoas.
Sorteio de hoje das lojas Universo Calçados e Acessórios, uma mochila da marca Fila, tá? E quem ganhar vai poder escolher lá, gente, a cor, que maravilha, tá? Então tá, daqui a pouquinho a gente faz esse sorteio para vocês. Bem, como eu prometi no primeiro bloco, nós vamos soltar no ar aqui para vocês, tá? A entrevista de Jorginho Loyola, é o presidente do Instituto Amigos Solidários, né? Todo mundo conhece os Amigos Solidários. E ele tem uma informação importante sobre um curso bem interessante, tá? Então, presta atenção para você que tá precisando fazer um curso. Olha só que interessante. Boa tarde, Jorginho!
Ei, Kátia! Ei, Marcos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aos ouvintes aí, que Deus deu um dia cheio de luz, cheio de graça pra gente. A gente vai ter amanhã, os Amigos Solidários estão promovendo uma capacitação de vendas na Faculdade de Ilhéus. E a gente ainda tem vaga, viu? Para as famílias que são vulneráveis, famílias que precisam trabalhar, que querem entrar no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, 80 marcas que apoiam nosso projeto. E elas precisam de colaboradores treinados. E é isso que a gente faz. Treina, capacita e já entrega para eles prontinhos, para eles poderem já começar a trabalhar. Essa é a nossa missão aqui, fazer essa transformação social. E amanhã, essa capacitação vai ser top. Começa com nossa psicóloga, Catiane. Ela vai começar fazendo empoderamento e reprogramação mental, né? Passando passo a passo do que é importante no dia a dia da empresa, como você se comportar. Depois eu entro, né? Fazendo toda a parte de ponta a ponta na venda, desde o canal de venda, como explorar mais, gatilhos mentais, inversão de objeções, até estratégias de vendas. Vai ser muito legal. Depois entra Carlos Pestana com marketing digital, como vender mais na internet, como vender melhor, quais são as estratégias, né, os detalhes que fazem toda a diferença. A gente para para o almoço é nosso, a gente vai dar. Certo? E na parte da tarde a gente começa com Roberto Garcia, que é um professor renomado aqui na região, né? Vai falar sobre currículo, marketing pessoal, dentre outros assuntos, e termina com a palestra top de Joaquim, que é um cara formidável. O cara vai falar sobre venda na prática, como é que você vende lá naquele momento crucial, como é que você faz com que o processo da venda seja acelerado e aí a gente traz a certificação e vai fazer depois esse processo seletivo com os principais, as pessoas que montaram os melhores currículos, que fizeram uma apresentação muito top do dia, né? Que você que conseguiu fazer um resumo bacana, essas pessoas vão ser incorporadas, a gente faz um processo seletivo e entrega elas ao mercado de trabalho através dos nossos parceiros. Então, fico muito feliz, convido vocês e vou deixar o número aqui de Kênia, quem tiver, ouvindo aí, entre em contato com ela e aí pode participar também, tá bom? Abraço, galera, tamo junto aí, fico com Deus. Ah, Kátia, e para não esquecer, dá outra notícia bacana para a galera também, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou aí com uma doação relevante que a gente vai levar aí para as cidades que foram atingidas aí pela enchente desse ano, né? Ilhéus, graças a Deus, não teve grandes impactos, mas tivemos cidades que foram bem impactadas e a gente vai sair no domingo, 7 da manhã aqui, vai ser um dia cheio. Vamos passar aí por Orlando Leal, por Ubatã, Itajuípe, Floresta Azul, Itororó. E vamos atender essas famílias aí que foram impactadas, que tiveram prejuízo, né? E dar um pouquinho de acalento, levar cesta básica, roupa, muito carinho, muito amor. Então, convido também quem quiser participar aí com a gente, né? Fazer essa diferença aí. É mais uma notícia bacana, né? Que a gente, os Amigos Solidários, traz aqui. Vai ser um dia cheio, graças a Deus, a gente conseguiu mais essa vantagem aí para nossas cidades que a gente monitora, assiste aqui na nossa região.
Parabéns, viu, Jorginho Loyola, todos aí dos Amigos Solidários, estão sempre realmente se preocupando em ajudar ao próximo, tá? E falando sobre essa capacitação aí em vendas, que o Instituto Amigos Solidários está oferecendo amanhã, de forma gratuita, a essas famílias vulneráveis aqui. Você tem dúvida ou quer participar, ligue para a Kênia no telefone 739-8211-1108. Presta atenção, 98211-1108, ok? Fala com Kênia, dos Amigos Solidários, e ela tira suas dúvidas aí. Não deixe de participar, é uma ótima oportunidade, tá? 12 horas e 42 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp. O que temos de mensagem, Marcos?
Tem aqui no nosso WhatsApp, ouvinte mandando uma boa tarde. Marcos, Cátia, obrigado pelo espaço, né, na Gabriela FM, nesse programa, que tem sido um meio de acesso, né, de informações para o povo ilhense. Parabéns pelo programa. Quero parabenizar também o nosso prefeito, Valderico Júnior, e toda a sua equipe, passando ali nas imediações da Avenida Baitaba, mais precisamente em frente ao Gabriela Center, né, pude ver o fechamento das crateras, buracos que colocavam em risco aí os ciclistas, motocicletas, né, e veículos, que na gestão anterior ficou à deriva. Obrigado. Quero aproveitar a oportunidade, né, também para pedir que a prefeitura mande seus homens aí, se possível, para fazer a roçagem no bairro Moradas do Porto, na ladeira, na praça e em outros pontos lá do bairro, né? Pessoas que foram atingidas por animais peçonhentos, cobras, por causa da altura do mato. Sei que a demanda é grande, mas, por favor, não esqueçam de nós aqui na Moradas do Porto.
Então tá aí, né, o comentário do morador. E também essa solicitação, né? Então, o pessoal dos serviços urbanos, né, Marcos, tem que dar uma passadinha por lá.
Isso.
No condomínio Moradas do Porto, que fica ali na parte alta, na frente do Hospital Regional Costa do Cacau, de frente mesmo. Na BR-415, próximo ao Banco da Vitória. Marcos, tem mais mensagem?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Né, não quero me identificar, mais uma vez, nós da comunidade da Zona Rural, da Vila Olímpio, Campinho e Urucutuca, estamos precisando da ronda da Polícia Militar na comunidade, né? A malandragem está demais, não estamos tendo sossego.
Aonde? Qual a localidade?
Vila Olímpio, Campinho e Urucutuca.
Pronto, vamos passar também para o comando, tá? Do CPR Sul. Inclusive o pessoal que da Lagoa Encantada, né? Que ficou também mandando esse tipo de mensagem para a gente, já passamos também, viu? O comandante esteve aqui essa semana, o Coronel Souza Júnior, né? O comandante da CPR Sul. E nós passamos essa informação para ele, ele ficou de verificar aí, enviando equipe para lá, tá bom?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos e todos os ouvintes da Gabriela FM. A Vandilma convida todos os moradores de Maria Jape e todas as comunidades lá vizinhas para o dia festivo da padroeira Nossa Senhora das Candeias. Vai ser no sábado, amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Tem missa, bingo e música aí também com Isaías Torres, né?
Bacana.
É.
Então tá todo mundo convidado. Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
Vamos de mais informação, porque que a informação não para. Vamos atualizar, Marcos, informação sobre esse caso, né? O desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. Então, a Polícia Federal vê indícios de homicídio na morte de turista em desabamento nessa igreja no Pelourinho, né?
Um dia após o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, a Polícia Federal, PF, não descarta responsabilização criminal pela morte de Júlia Pancone Rigueto. A turista de 26 anos, natural de São Paulo, morreu após ser atingida pelos escombros. A informação foi confirmada por Maurício Salim, corregedor da Polícia Federal, que atua na investigação. Segundo ele, a apuração será complexa, especialmente por se tratar de um imóvel tombado. A investigação tem como norte que, possivelmente, sempre em tese, pode ter acontecido um homicídio, provavelmente culposo, uma lesão, provavelmente culposa, e os danos. Mas não há nenhuma conclusão ainda nesse sentido, explicou ele. Uma vistoria seria realizada, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, na quinta-feira, dia 6, ontem, para avaliar as condições estruturais do imóvel. Quando os fatos forem elucidados, com calma, faremos a classificação jurídica adequada e os encaminhamentos adequados na esfera criminal, civil e administrativa. Por ser um bem tombado, provavelmente vai exigir uma série de providências, completou Maurício Salim em entrevista à imprensa um dia após o episódio, Kátia.
Gente, essa questão aí, né, delicada, né?
Uhum. Ele explicou aí que hoje 5 peritos de Salvador começaram a fazer os exames e à tarde 5 profissionais de Brasília chegarão com equipamentos especializados para continuar com o trabalho de escaneamento da área e exames da estrutura. As vítimas que sobreviveram também já estão sendo ouvidas pela Polícia Civil e devem ser ouvidas pela PF. Entre os equipamentos que serão trazidos está um scanner 3D que será usado para fazer registro de toda a área. Vamos gravar essas imagens para que a gente possa revisitar o local do crime para fazer exames complementares, se necessário, detalhou ele. O corregedor diz que é preciso fazer tudo com cuidado. Se tratando de imóvel tombado, a repercussão vai além da fase criminal. Sabemos que haverá repercussões civil e administrativa. A investigação tem que ser muito bem preparada porque dará ensejo a uma série de ações. Inicialmente, as polícias civil e federal trabalham juntas e no futuro será analisado se as investigações devem ser desmembradas. É uma estrutura tombada, a perícia tem que ser feita aos poucos por conta da segurança, os materiais não podem ser descartáveis. Não estamos tratando de entulhos, são bens do patrimônio histórico nacional. Nada pode ser retirado, vai precisar ter toda a triagem para que se faça a restauração posterior, detalha ele.
Pois é, né? O corpo da Júlia Pagnoni, né? Pancione, né? Rigueto está no Instituto Médico Legal de Salvador, que ainda não divulgou informações sobre a liberação do corpo dela para a família. Ela visitava, né, gente, a igreja com 3 amigos quando ocorreu o acidente. Um deles reconheceu a vítima. Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Júlia fez o ensino básico no tradicional Colégio Marista de Ribeirão Preto e depois se mudou para São Paulo, onde se formou em publicidade e propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Em relação a essa questão desse problema, Marcos, em setembro de 2021, o IFAM foi condenado a realizar obras de recuperação, conservação e manutenção da igreja e convento de São Francisco, lá no Centro Histórico de Salvador. A autarquia federal se tornou ré de ação após a comunidade franciscana da Bahia dona do imóvel, alegar não ter recursos para realizar obras emergenciais. A decisão, a qual inclusive o jornal Correio da Bahia, que é a nossa fonte, teve acesso, aponta que a perícia realizada em 2018 apontou problemas no pavimento superior, na clausura, no depósito, na biblioteca, no elevador, na varanda superior do imóvel, nas peças e madeiras e elétricas com fiação aparente, na cobertura, na varanda do pavimento superior, na rede pluvial, na fachada, na estrutura do imóvel. Praticamente quase toda, né? Toda a estrutura.
Muitos problemas.
Muitos. E as observações de turistas brasileiros e estrangeiros sobre problemas estruturais da Igreja de São Francisco de Assis, lá no Pelourinho, eram constantes antes mesmo do desabamento. E aí, guias de turismo que atuam lá na região consideraram o episódio uma tragédia anunciada. Os freis que vivem no convento anexo à igreja, no entanto, dizem que não viam risco iminente de desabamento. O desabamento aconteceu entre 2:30 e 3 da tarde, né? Deixando aí uma pessoa morta, que foi a Júlia, infelizmente, e outras 5 pessoas feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa aí R$10. E segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região. Triste, triste mesmo esse ocorrido, esse episódio lá, né? Nessa igreja, no Pelourinho, em Salvador. Eu era muito encantada com essa igreja. Eu, quando morava em Salvador, frequentava muito. Já fiz muitas reportagens lá também, né? Realmente era linda a igreja, né, Marcos? Não é todo mundo fala igreja de ouro.
E diante dessas reivindicações, esses problemas aí listados, né? Por isso que a Polícia Federal não descarta aí um homicídio culposo que seja, né?
Exatamente. Vamos continuar acompanhando. Surgindo mais novidades, falamos sobre o assunto. Vou dar um abraço aqui para Ricardo Raffner, Marcos, que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um
abraço para o Ricardo.
E ele pediu para te avisar que o Bahia pega o Colo-Colo. Aí ele perguntou para quem nós vamos torcer. Gente, eu prefiro não comentar. Ô, Ricardo, você, viu? Não, meu filho, você não vai entrevistar a gente, não.
A gente torce para que o Colo-Colo se recupere e não seja rebaixado, né, nessa temporada.
Exato, exato. É o que a gente pode dizer. Porque nós somos torcedores do Bahia, né, gente? Então... Tchau, Ricardo. Obrigada pela audiência. Um abraço, meu amigo. Ô, Marcos, ele disse que quer um empate. Ele quer um empate, né, Ricardo? Ô, Marcos, você lembra que você comentou comigo agora há pouco? Vamos falar um pouquinho dessa mudança? Acabou de chegar aqui no trânsito lá né, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, a famosa Avenida CM ali no Malhado. Então, atenção para as mudanças no trânsito da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Duas novas faixas sentido centro, faixa de estacionamento na antiga ciclofaixa, uma nova faixa sentido parque infantil, troca de semáforo adequado ao novo fluxo, né, de trânsito da Avenida CM. A ciclofaixa agora funciona apenas na Avenida Litorânea. E aí, retirada também do canteiro no trevo da Avenida CM com a Avenida Litorânea, adequada ao novo fluxo de trânsito. Então, a partir de hoje à noite, 8 horas da noite, tá? Haverá mudanças no trânsito da Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Malhado. Seja de carro, moto ou bicicleta, fica atento às novas sinalizações e rotas para um deslocamento mais seguro e organizado. E aí, a gente vai falando sobre esse assunto aqui, né, Marcos, nos próximos
dias. É isso. Ou seja, se você sair do sinal ali da Avenida Petrobras, sentido Malhado, você pode ir pela Litorânea ou seguir direto pela ACM agora.
Ah, tá vendo aí? Então pronto. Marco, chega aqui no meu direct do meu Instagram, porque as pessoas quando não conseguem lá no WhatsApp, mandam aqui no meu Instagram. Tem uma moradora de Lagoa Encantada, Adriele Barbosa. Boa tarde, Cátia e Marcos. Mandamos mensagem aí. Na verdade, para agradecer sobre a nossa estrada, já está uma maravilha. Agora estamos aguardando uma melhora no transporte público, tá? Então tá bom. Aí ela botou, o prefeito chegou chegando, estamos felizes.
Que bom,
hein? Que legal, Adriele, um abraço para você, tá? E que todas as estradas, né, sejam recuperadas, né, Marcos?
Sim, verdade.
E que também o transporte público melhore. Né?
Recuperadas e mantidas ali, né? A manutenção do que foi feito.
Exatamente. Vamos acionar ele novamente?
Vamos lá.
Coutinho Neto, nosso repórter, chegando aí com mais notícias. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito bacana para você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E é por isso que você vai viajar a partir de agora juntinho comigo! Pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Por todo o nosso estado, em continuação ao combate contra as facções que atuam na região, no município de Jequié, equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO Bahia e também a FICO Santa Catarina, além das Polícias Civil, Delegacia Territorial da Ipiaú e Polícia Militar Cipe Central, capturaram ontem, quinta-feira, o líder de uma facção criminosa durante a operação denominada Alta Potência. O criminoso estava escondido na cidade catarinense de Barra Velha e tinha conexão com uma organização criminosa paulista. Ele possuía dois mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios. O traficante lidera uma facção com atuação no município de Ipiaú e, segundo as investigações, determinou homicídios de rivais das cidades de Jequié, Ibirataia, Gandu, Barra do Rocha, Itajibá e Darumeira. Repasse de fuzis, pistolas, carregadores, munições e drogas também eram promovidos a mando do traficante. Desde o início do reforço das ações de inteligência na cidade de Jequié, alcançamos três lideranças e quatro criminosos responsáveis pela execução de rivais. Seguiremos combatendo o crime organizado com operações integradas das forças federais e forças estaduais, declarou o coordenador da FICO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró. Município de Tororó. Em Tororó, um pastor sofreu um grave acidente na tarde de ontem entre os municípios de Itambé e Itapetinga, na BA-263, deixando ferido o pastor de Tororó, Gênison Santos Azevedo. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Distrito de São José do Colônia. Pastor Gênison dirigiu um Fiat Palio e Candy, retornando de Itambé para Itororó, quando, segundo o motorista, perdeu o controle do veículo, acabou batendo em uma pedra que fica às margens da rodovia e capotou algumas vezes. O pastor estava sozinho no momento do acidente e foi socorrido e encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga, onde permanece internado. O veículo ficou totalmente destruído. Baixo Sul da Bahia, na manhã de ontem, quinta-feira, um casal foi assassinado a tiros na zona rural do município de Nazaré das Farinhas. Os corpos foram encontrados em frente ao local conhecido como Fazenda de Zé Melhor. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para identificar a autoria e apurar as circunstâncias do crime. As identidades das vítimas não foram divulgadas e o caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Nazaré das Farinhas. A suspeita é de que eles tenham sido levados com vida e executados naquele local. Lucas Oliveira de Jesus, conhecido como Zazá, 29 anos de idade, ele foi solto na manhã de ontem, quinta-feira, após determinação da justiça. Lucas, o Zazá, estava preso na Delegacia Territorial de Valente desde o último sábado, suspeito de envolvimento na morte de Claudean Santos da Silva, de 26 anos, ocorrido em Santa Luz, na região Cinzaleira da Bahia. O alvará de soltura foi expedido pelo juiz plantonista Fábio Marques Saramago Pinheiro. O processo corre em segredo de justiça e detalhes sobre a decisão não foram divulgados. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a autoria, as circunstâncias e a motivação do crime. Lucas já responde por tráfico de drogas. Um guarda municipal ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na cidade de Rui Barbosa. Além disso, uma mulher também foi detida pelo mesmo crime no município de Itaberaba. As duas ações aconteceram ontem, quinta-feira, em uma operação que terminou com dois suspeitos mortos em uma troca de tiro. No total, a ação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão, 1 mandado de apreensão de um adolescente. No cumprimento de 2 mandados de prisão, os alvos reagiram à abordagem policial e foram atingidos por disparos de arma de fogo. Ambos foram socorridos e encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos, diz a Polícia Civil. A operação contou com apoio de diversas unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo 12ª Corpim de Itaberaba, Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação, CAT-DEPIM, Delegacia Territorial da Itaberaba, 16ª Corpim de Jacobina, 13ª Corpim de Seabra, 9ª Corpim de Jequié, 1ª Corpim de Feira de Santana, Delegacia Territorial de Rui Barbosa, Delegacia Territorial de Iaçu, Delegacia Territorial de Baixa Grande, Delegacia Territorial de Ipirá, CPR Chapada, CIP Chapada, Rondesp Chapada e 11º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Rui Barbosa. Um jovem morreu ontem à tarde após sofrer um grave acidente de trânsito no trecho próximo ao viaduto Portal do Sertão, em Feira de Santana. Segundo informações obtidas junto à Polícia Civil, a vítima, Fábio Mota Barbosa Júnior, de 26 anos de idade. Ainda, segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 20h40, quando houve uma colisão entre a motocicleta que o jovem conduzia e um veículo tipo Saveiro. Posteriormente, a moto também colidiu com um veículo Hyundai HB20. As circunstâncias em que a colisão aconteceu ainda são desconhecidas. Fábio Mota morreu no local do acidente. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando esta semana por aqui, prometendo voltar na segunda-feira. E eu quero ver todo mundo a bordo ao meu lado. Voltaremos se papai do céu deixar. Mas você tenha um ótimo final de semana. Fique ligado sempre na programação da Gabriela FM. E segunda-feira nos encontraremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua com os tricolores de aço. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Um abraço, Coutinho. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você também. E até segunda-feira, tá? Olha, nós vamos para a última notícia de hoje do programa. É que um avião cai em São Paulo e atinge ônibus e deixa 2 mortos e 6 feridos. Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, tá? Zona Oeste de São Paulo, na manhã de hoje, e atingiu um ônibus. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, próximo aos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os 2 ocupantes da aeronave morreram carbonizados. O piloto Gustavo Medeiros e o advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, dono do avião. E qual era o modelo do avião, Marcos?
O avião modelo King Air F90, com capacidade para 8 passageiros, decolou do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, com o piloto e o advogado, e tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A aeronave de prefixo PSFAM estava registrada no nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos e atingiu um ônibus da aviação Santa Brígida, que ficou em chamas. Ao menos 6 pessoas que estavam em solo ficaram feridas, entre elas um motoqueiro que foi atingido por uma placa de sinalização e uma senhora que estava dentro do ônibus. Ambos foram levados para unidades da saúde da região. A Avenida Marquês de São Vicente foi totalmente bloqueada nos 2 sentidos. São 2 vítimas fatais confirmadas, mais 6 vítimas que já estavam no solo. 5 vítimas no ponto de ônibus, mais uma vítima que passava no sentido contrário no momento em que a aeronave atingiu o solo e também foi atingida. Mas são todas vítimas leves, disse o tenente Jefferson Souza, da Polícia Militar. O ônibus pegou fogo, mas não foi um fogo de imediato. O fogo começou pequeno, com tempo suficiente para todo mundo deixar o ônibus que estava parado no ponto, completou o PM. Pelas redes sociais, motoristas que passavam pelo local relataram ter visto a queda da aeronave na zona oeste de São Paulo. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver nuvem de fumaça na região. Também nas redes sociais, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, lamentou o acidente aéreo e disse que disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vítimas. Infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes do piloto e copiloto da aeronave, escreveu o governador Tarcísio de Freitas.
É, muito triste, né, Marcos Bezerra? Muito mesmo.
Mais um acidente aéreo.
Infelizmente. Bem, antes de finalizar o programa, vamos divulgar aqui para vocês quem ganhou o sorteio de hoje, dessa mochila da marca Fila, das lojas Universo Calçados e Acessórios. Olha, a sorteada foi Cileusa Batista França. Atenção, Cileusa Batista França, você pode ir com seu RG, tá? O documento de identificação aí. As lojas de Universo Calçados, que fica na rua Dom Pedro II, número 42. E escolher aí a sua mochila ou do seu filho para sua filha, né? Então, Cileusa Batista França, pode ir a partir de 14h de hoje nas lojas Universo Calçados e Acessórios. Então, você tem 5 dias úteis, tá, Cileusa? Ó, seu nome já foi para lá, tá? Então, a gerente Manara e toda a equipe vai estar lá aguardando você, tá bom? Obrigada, Lojas Universo Calçados, por presentear os nossos ouvintes. Parabéns, então, para a nossa ganhadora de hoje, a Cileusa Batista França. Bem, nós encerramos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, se Deus nos permitir. Retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, um ótimo fim de semana para você também, Marcos, e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.